Estudo Bíblico. De Salmos número 2, ou Salmos capítulo 2. Eu peço à igreja para nos acompanhar. A palavra, ela fala de uma rebelião dos descrentes contra o Filho de Deus. É um salmo profético e ele mostra que, embora as nações, no fim dos tempos, elas se rebelem contra o Senhor, a vitória será do Senhor. Vamos fazer uma leitura introdutória? Por que se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Essa introdução, ela fala desse motim, ou seja, o motim é um levante. Quando acontecia motim nos navios antigamente, havia um levante dos marinheiros contra aqueles que administravam o navio. E a intenção era se apoderar da nave. O motim sempre é um movimento que pretende enfrentar aqueles que administram determinada coisa. O versículo 1, ele fala desse motim. E diz mais, ele diz que esse motim vem dos povos descrentes. Aqui a palavra gentios, ela se refere aos povos descrentes. E nós vivemos hoje um período em que a descrença em Deus, em Jesus e nos ensinamentos das Escrituras, ela está cada vez mais forte por toda parte. Pode-se afirmar com certeza que o tempo da apostasia está se aproximando. A situação hoje já fora do Brasil é bastante grave. Mesmo nos países desenvolvidos, nós vemos a aprovação de leis que contrariam os princípios fundamentais das Escrituras. Há um clima no ar de rebelião contra Deus. E nós temos que estar atentos, porque pode ser que a gente seja enrolado aí nessa rebelião, né, pastor?
É verdade, os dias estão difíceis. O homem de Deus, ele fica alerta, porque ele percebe os enganos. A Escritura, a palavra de Deus, nos mostra que devemos estar vigilantes quanto à ação do inimigo, porque ele quer o mal da nossa vida, ele não quer eternidade. Ele pensa nas coisas momentâneas. Mas o homem que não tem Deus no seu coração, ele não percebe, porque o argumento que o inimigo usa para semear as coisas dele e coisas destrutivas são argumentos que quer mostrar que são benéficos à sociedade. Uma das coisas é liberdade e felicidade, que ele tenta vender aos homens. Então, achando que seremos mais felizes e livres, podemos fazer coisas erradas e vir a nos prejudicar lá na frente. Então, esta é
a propaganda do espírito. Nós temos que ter muito cuidado. Há mesmo este clima no ar de motim, de rebelião contra as coisas santas, contra as coisas que em todos os tempos foram observadas. são princípios que se constituíram em alicerce da sociedade ocidental. O mundo ocidental, ele construiu a sua vida em cima desses princípios ensinados pelas Sagradas Escrituras. E agora, já de alguns anos para cá, vem espalhando este espírito de rebelião, de rebeldia. Estejamos vigilantes para nós não cairmos nesta tentação, não é, pastor?
É verdade. E aqui, né, pastor, ele fala: rompamos com a atadura e sacudamos de nós as cordas. O senhor poderia nos dizer o que significa isso? Seria as amarras, os poucos vínculos com Cristo, rompamos? Eles estariam convidando o povo a romper o pouco que existe.
É verdade, esses laços aí, essas ataduras, essas cordas, os libertinos, né, esse povo que gosta de ter liberdade sem responsabilidade, eles costumam dizer que nós precisamos romper os laços com Deus, porque Deus é que coloca freio nos nossos excessos. É Deus que diz que nós não podemos sair por aí fazendo as coisas como nós queremos, porque existem regras que devem ser observadas. E não são regras religiosas, são regras naturais que Deus revelou a este mundo através do povo dele. Infelizmente, o homem moderno, ele, por causa da liberdade que lhe foi dada, ele vem querendo fazer aquilo que é o desejo da sua carne, sem considerar a vontade de Deus. Porque o problema da gente fazer o desejo da nossa carne é quando nós prejudicamos o nosso próximo. Quando nós atendemos os desejos do nosso coração, geralmente, esta ação nossa vem acompanhada de uma desobediência a Deus e de um prejuízo ao nosso próximo. Se nós pensamos em ter uma aventura fora de casa, por exemplo, em cometer um adultério, mesmo que não estamos intencionados em separar da esposa, nós estamos transgredindo as regras da nossa existência, porque estamos prejudicando a sociedade de Deus. Não é a sociedade dos homens, mas a sociedade de Deus. A gente tem aí esse motim que está a cada dia crescendo, né? O desejo do homem romper todas as regras e viver de acordo com as suas concepções, como vem sendo visto fartamente nos meios de comunicação. A gente está vendo acontecer aí esse rompimento com os laços estabelecidos por Deus. E a palavra diz aqui no versículo 4 que o Senhor, ele se zombará desses homens. Não porque o Senhor é mau, mas o Senhor, ele sabe que esses homens, eles pensam que vão dar conta das suas vidas. Mas só pensam, porque não pode haver vida sem Deus. Não é mesmo, pastor?
É verdade. Não é sustentável a ilusão que o mundo cultiva hoje, não é sustentável. A verdade é que, se observarmos o futuro destas coisas, não que sejamos pessimistas, mas sabemos que não vai dar em nada. Tende a cair. É um edifício sem base.
Somente a casa construída sobre a rocha, e a rocha é Cristo, ela permanecerá nas grandes aflições que devem vir sobre o mundo em breve, por causa desse motim. A palavra continua aqui dizendo que Deus, no dia do juízo, a partir aí do versículo 5, os irmãos podem acompanhar, Deus falará a estes homens na sua ira e ele os deixará perturbados. A partir do versículo 6, começa uma outra seção do Salmo, onde o Senhor, ele diz que ele ungiu um rei, ele ungiu aquele que deverá governar a terra poderosamente. E a palavra diz: eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião, proclamarei o decreto, o Senhor me disse, tu és meu filho, hoje te gerei. Ele fala aqui da geração do Senhor, como este filho amado que viria ao mundo para tomar posse da terra das nações. Isso ainda não aconteceu, porque o juízo ainda não veio, mas virá, e tudo indica que não deve demorar. A palavra segue, versículo 8, pede-me, como se Jesus pedisse a Deus, e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás como a vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Isso para mostrar, o salmo é muito poético, mas ele tem um significado muito forte. Ele quer nos falar aqui do grande poder que Deus entregou a Jesus. E como Jesus, com todo o seu poder, poder sobre todas as coisas, sobre os povos, sobre a natureza, sobre a morte, sobre o inferno, ele vai governar, vai despedaçar onde for necessário despedaçar e governará com mão forte este mundo. Quando vier o juízo, o Senhor separará os bodes das ovelhas e então um novo mundo, uma nova terra será construída. No dizer do profeta Isaías, uma nova terra e novos céus serão colocados pelo Pai.
Pastor, na Rádio Despertai, uma das bandeiras e de um assunto bastante comentado para que a gente entenda o Evangelho de Cristo e a vinda de Cristo, sua morte, seu sacrifício e a validade de tudo isso é que defendemos que o Velho Testamento ele deve ser deixado para que apareça o novo e sigamos o novo, a novidade de espírito. E aqui fica claro, né? Um novo decreto, proclamarei o decreto, ou seja, uma novidade. Aquilo que estava sendo vivido deveria ser deixado para que o novo fosse ressaltado. Tudo aponta para Cristo. E nós vemos que, infelizmente, muitos de nossos irmãos estão presos ao velho e, naturalmente, nós estamos desconsiderando o contexto da Escritura que nos remete a Jesus Cristo.
Pode parecer aos ouvintes que, falando que o Velho Testamento foi abolido por Jesus, e estando nos Salmos, que é um livro do Velho Testamento, pode parecer que nós estamos sendo contraditórios. Mas quando nós falamos que o Velho Testamento foi abolido por Cristo, nós estamos falando do pacto de Moisés, aquele pacto que Deus fez com Moisés para que Moisés tivesse condições de governar a vida do povo de Deus que ele libertou do Egito, que ficou 40 anos vagando pelo deserto até chegar na terra prometida. Aquelas leis que foram reveladas, as práticas, o sacerdócio levítico, todas estas coisas foram abolidas por Cristo. Com Jesus, raiou uma nova era, um novo tempo. Aquelas coisas ficaram para trás. Nós estamos falando aqui de Salmos, que é um livro profético, é um livro poético, é um livro que fala profundamente ao coração daquele que crê. Livro de arrependimento, livro de profecia. É uma obra que nós temos que valorizar e devemos buscar nela o apoio e as forças necessárias para nós cumprirmos com o nosso ministério.
É interessante que o apóstolo Paulo, defendendo esta ideia do Cristo Salvador, ele lembra Salmos. Em Hebreus, segundo o que muitos pensam, né, que Paulo teria escrito Hebreus, se é que foi ele mesmo ou o autor de Hebreus, disse: a quem disse o Senhor, se referindo ao versículo 7, tu és meu filho, hoje te gerei.
É verdade.
Então, é bonito ver que a Escritura ela está entrelaçada, vamos dizer assim, como o Senhor disse, revogado aquilo que Moisés falou para um povo, mas um vínculo, né, bonito, onde o Senhor estava já projetando a vinda do Salvador e todo esse contexto que estamos inseridos, que o Senhor falou na pregação hoje, por este ponto de vista, por esta ótica, onde as coisas concordam entre si.
Nós temos que dar muito glórias a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E para nós concluirmos aqui a leitura, a palavra a partir do versículo 10, ela começa a exortar e a convidar os reis desse mundo, os juízes da terra, para que eles se deixem instruir pela palavra. Irmãos, não há nação que permanecerá. Aquele governo, juízes, príncipes, que quiserem permanecer, eles precisarão deixar-se instruir pelo Espírito de Deus, porque não há outro. Quem não se deixar instruir, quem não ouvir o chamado de Deus, com certeza será levado neste motim. O resultado será muito sofrimento e separação. Serão separados os bodes das ovelhas. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Beijai o filho, tem intimidade com ele, para que ele não fique irado e você venha perecer no caminho, quando em breve se acender a ira divina. Bem-aventurados são aqueles que confiam no Senhor. Amém, irmãos? Então, o Senhor é maravilhoso, ele não deixa de maneira alguma que haja oportunidade de quem quer que seja se arrepender. Ele está convidando reis, presidentes, juízes. A palavra, ela está sendo levada a todas as gentes. Deus tem o seu povo, o povo escolhido, que está sendo agora despertado. Mas as portas não estão fechadas. O Senhor convida. Arrependa-te e procure a casa do Senhor e serás feliz. Aqui, em qualquer outro lugar da criação do Pai. Nesse tempo ou em outro tempo.
Os irmãos não estão perguntando nada aí, né, pastor? Mas eu acho que os irmãos que nos ouvem na internet, sabendo nos programas que eles questionam bastante, gostaria de que o senhor fizesse um comentário. Provavelmente os irmãos estão dizendo assim, no versículo 11, ele diz, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Temor, tremor e alegria.
Que as pessoas que não conhecem o Senhor, elas pensam que Deus é um Deus ameaçador. Isso porque na época que Moisés revelou ao povo a vontade do nosso Deus, devido ao tempo muito remoto, ao primitivismo daquela época, Moisés teve que apresentar um Deus ameaçador, um Deus irado, que depois foi substituído por um Deus amoroso e perdoador. Naquela época não havia condição das pessoas ter uma consciência mais clara, mais justa a respeito da presença de Deus. E por isso elas tinham medo. Ele era um Deus ameaçador. E depois que Jesus nos revelou esse Deus de amor, nós começamos a perceber pelo Espírito Santo a grandeza desse Deus. Começamos a entender como nossa vida é insignificante. E que se nós não andarmos nesses caminhos, os nossos destinos serão terríveis. É um Deus amoroso, é um Deus maravilhoso, é um Deus bom, é um Deus perdoador, é um Deus misericordioso, mas você precisa andar nos seus caminhos. Então, nós olhamos para Deus com temor, sabendo que se nós não andarmos segundo a sua excelsa vontade, que só quer o nosso bem, nós poderemos sofrer as consequências desse motim. Porque quando você não quer andar nos caminhos do Senhor, você está se amotinando contra o Senhor, está se revoltando contra Ele, e a consequência é o sofrimento. Mas esse respeito, esse temor, essa admiração por este Deus nos traz uma alegria, porque aprendemos com Jesus que este Pai só quer o nosso bem e a nossa felicidade. Não aqui nesse plano, porque aqui na terra a vida se consome rapidamente. Os profetas diziam que a nossa vida é semelhante a uma erva e uma flor bonita que na madrugada floresce, mas que com o passar do dia, no final da tarde, já murchou. Assim é a vida temporal. As glórias são eternas, estão na eternidade nos aguardando. E diante de tudo isso, nós olhamos para esse Deus com um temor, um tremor, mas com uma profunda alegria e felicidade no coração.
Pastor, Jesus tem a chave dos céus e do inferno. O nosso Deus tem poder. Então, saber que nós estamos com o Cristo de Deus, que pode todas as coisas realizar na nossa vida. E como o senhor disse na pregação, o Deus das coisas difíceis, impossíveis aos olhos dos homens, é bom andar ao lado de Deus, respeitando os seus ensinamentos e sabendo que ele está no governo de todas as coisas. E nós temos visto hoje um grande número de irmãos escrevendo mesmo para a Rádio Despertar, demonstrando estar vivendo uma grande confusão. É uma confusão sem fim a vida, não digo de todos, mas de muitos crentes, principalmente em relação ao casamento. Ou seja, desde o início fazendo tudo errado, da maneira como o senhor ensinou, nada está sendo observado, colhendo frutos ruins, e a palavra vem dizer para que respeitemos os estatutos do Senhor. Observemos o amor de Cristo e o amor ao semelhante e o respeito ao semelhante. Então, se desejamos estabelecer algo novo na nossa vida, somente observando e respeitando, e eu diria temor e tremor, porque se desobedecer, as coisas podem se complicar muito, né, pastor?
A coisa é muito séria, hein, pastor? Não é fácil, não. Algum irmão quer participar? O irmão Alex, por favor.
Pastor, esse Salmo 2, ele se refere ao fim dos tempos, certamente, né? No versículo 3 fala que rompamos as suas ataduras. Quando nós vemos isso aqui, nós nos arremetemos também no Apocalipse. Eu gostaria de ler um versículo ver se tem alguma coisa a ver mesmo.
Pois não.
Em Apocalipse capítulo 18, versículo 4, diz a palavra: e ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Eu não sei se tem alguma coisa a ver um com o outro, né? Quando fala que nós devemos romper os laços com a iniquidade, né?
Sem dúvida, irmão. Nós temos essa passagem no Apocalipse, ela se refere à grande Babilônia, que é esse mundo que vive no pecado. Essa grande humanidade pecadora que preferiu andar com o inimigo do que ouvir o Senhor. E o Espírito, ele faz esse alerta aí no Apocalipse, porque a ilusão provocada pelo mundo é tão grande que, se possível fora, nos enganaria. O Espírito diz: sai dela, não tenha laços com a iniquidade, não toque nada imundo. Quer dizer, não tenha laços com essa humanidade pecadora. A nossa vida tem que ser mesmo uma vida separada. A palavra santo quer dizer isso, não é perfeição, não. É alguém separado para Deus. Nós temos que nos apartar da iniquidade. Por isso o Espírito no Apocalipse lança esse alerta: sai dela, povo meu, não toque nada imundo, porque senão nós vamos incorrer nos pecados desse mundo.
Estejamos no mundo, mas não sejamos do mundo, né?
Assim que... Não sejamos do mundo. Isso. Estejamos no mundo, mas não sejamos desse mundo.